Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
Em tempos de epidemia mundial do novo coronavírus, pode parecer brincadeira fazer alerta para a doença do beijo. Mas, com o carnaval chegando, todo cuidado é pouco para se proteger desses e outros vírus. Então, vale lembrar adolescentes e jovens adultos, grupos mais comumente afetados, que o vírus da doença do beijo é transmitido principalmente pelo contato entre salivas, mas também por objetos contaminados. O nome oficial dessa infecção é mononucleose, causada pelo vírus Epstein-Barr, o mesmo da família dos vírus da herpes. Esse vírus fica alojado nas amígdalas e possui um período de incubação de mais ou menos 5 semanas. Após a infecção, o vírus pode permanecer no organismo para sempre. As informações são da acadêmica Kimberly Fuzel, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto.
A mononucleose é uma infecção causada pelo vírus Epstein-Barr, que é da família do vírus da herpes, e é mais conhecida como a doença do beijo. Ela acomete mais os adolescentes e jovens adultos, sendo transmitida principalmente pelo contato entre salivas, mas também por objetos contaminados. Assim como os outros vírus da família da herpes, o Epstein-Barr fica alojado nas amígdalas e possui um período de incubação de mais ou menos 5 semanas. Após a infecção, o vírus pode permanecer no organismo para sempre.
Kimberly, quais são os sintomas da mononucleose?
Embora a doença do beijo não manifeste sinais e sintomas sempre, ela pode acarretar dor de garganta, fadiga, febre, inchaço das amígdalas, perda de apetite e até o aumento do fígado. Em alguns casos de mononucleose, o sinal de Hoagland, que é o inchaço das pálpebras, pode aparecer. Mesmo quando não há a presença dos sintomas, a doença pode ser transmitida. Para diagnosticar a doença, é necessário um exame de sangue, que aponta com bastante precisão a presença do vírus no sangue.
E o tratamento, como é feito?
O tratamento da mononucleose é parecido com o das demais infecções virais, sendo feito apenas o manejo dos sintomas e incômodos do paciente. A mononucleose é comumente confundida com outras infecções do trato respiratório e por isso pode ser tratada de forma errada. A maioria das infecções do trato respiratório são causadas por vírus, assim como a mononucleose. Mas no Brasil, existe uma forte cultura de se tratar essas infecções com antibióticos, que são remédios para combater somente bactérias. O uso de antibióticos como a ampicilina e a amoxicilina no tratamento da infecção viral pode causar, além de uma resistência bacteriana, também um exantema, que é uma erupção na pele do paciente que está com febre. A febre que acomete uma pessoa com mononucleose fica geralmente entre 38 e 39 graus, mas em casos mais graves pode chegar até 40. Ela é contínua e fica pior no início da noite, durando em torno de 6 dias. Quando o tratamento é feito errado, com o uso de antibióticos, a febre pode persistir por semanas. É muito comum que pessoas que tenham vírus no organismo não saibam disso, assim como a herpes simples. Em populações com condições socioeconômicas menos favorecidas, a transmissão ocorre mais cedo, apesar dos casos gerais da doença serem bem distribuídos entre a população. Com o carnaval chegando, é sempre bom estar atento às infecções virais. É comum entre os jovens irem para os bloquinhos para beijar pessoas que não conhecem, sem saber se essa pessoa está em bom estado de saúde. Vírus como o da herpes, o Epstein-Barr, o influenza e os novos vírus da família corona podem ser transmitidos pelo contato entre salivas. Por isso, é importante ficar atento com a sua saúde depois desse período festivo.
Acabamos de ouvir Kimberly Fuzel, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, que nos atualizou quanto à mononucleose, ou doença do beijo. Se você quiser ouvir essas informações ou outras edições do Pílula Farmacêutica, é só acessar jornal.usp.br. Eu sou Rita Estela e conto com vocês na próxima edição.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pílulafarmacêutica@usp.br.